Sem surpresas, as negociações ontem em Genebra entre os Estados Unidos e a Rússia sobre a Ucrânia, que, segundo os ocidentais, estaria prestes a ser invadida por Moscovo, não foram marcadas por avanços substanciais, as partes tendo apenas concordado em continuar o diálogo, privilegiando deste modo a via diplomática para resolver o braço de ferro mais intenso alguma vez registado entre os dois países desde o fim da Guerra Fria. Apesar da ausência de resultados concretos, o Kremlin qualificou de positivas as conversações desta segunda-feira e, por seu lado, os Estados Unidos falaram de um diálogo franco e direto, mas a desconfiança continua a predominar. Os americanos afirmam desejar acreditar a Rússia quando esta última desmente pretender invadir a Ucrânia, muito embora Washington aponte há semanas que mais de 100 mil soldados russos se encontram concentrados na zona que faz fronteira com a vizinha Ucrânia, no suposto intuito de terminar o processo iniciado em 2014, quando Moscovo anexou a região ucraniana da Crimeia. Os americanos, que juntamente com a Europa ameaçam Moscovo com sanções, querem garantias que não lhes foram dadas e, para se retirarem, os russos reclamam, por seu lado, um compromisso banindo qualquer alargamento da NATO à Ucrânia, uma hipótese encarada como uma ameaça vital aos seus interesses. Até agora, ninguém cedeu um milímetro e é neste contexto que amanhã o diálogo prossegue, desta vez em Bruxelas, entre a Rússia e a NATO, antes de Moscovo conversar na quinta-feira em Viena com os países que integram a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. Em entrevista concedida à RFI, Álvaro Vasconcelos, antigo diretor do Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia, analisou connosco o que está em jogo nestas negociações.
Acho que era bom tivéssemos noção da gravidade da situação. Cerca de 100 mil soldados russos concentrados na fronteira com a Ucrânia e uma ameaça de invasão da Ucrânia, acompanhada de um ultimato que é ou a NATO decide que a Ucrânia e as repúblicas da antiga União Soviética, mas muito mais integradas na Rússia, como a Geórgia, nunca poderão ser membros da NATO. E, no fundo, o que parece que no primeiro dia das negociações se tornou claro é que se os Estados Unidos pensam que há outras questões que seriam importantes para a Rússia e que poderiam levar a um acordo sem se pôr na mesa a questão da NATO, como seja, por exemplo, um acordo sobre os mísseis intermédios, acordo que foi abandonado por Trump, um acordo sobre as manobras militares nas fronteiras respectivas, isso tudo parece não convencer os russos. E não convencer os russos porque o objetivo, claro, da Rússia é impedir o alargamento da NATO à Ucrânia e à Geórgia. Putin tem uma agenda que é também muito interna, que é a agenda de um líder nacionalista que se apoia cada vez mais nas forças armadas e na capacidade de usar a força para galvanizar a população russa e, no fundo, a afastar das preocupações mais imediatas, seja com a pandemia, seja com os problemas sociais, que seja com o atraso económico da Rússia em relação ao Ocidente em geral e à Europa em particular, que evidentemente é um fator de mobilização dos setores da oposição na Rússia, que acham que se tivessem um destino europeu, não digo um destino integrado na União Europeia, que está evidentemente hoje completamente fora de qualquer horizonte com o mínimo de credibilidade, mas um horizonte de integração económica, de relações económicas fortes, tudo isso galvaniza a oposição russa. E Putin, pondo o acento no militar, na capacidade de usar as forças armadas, como vimos na Síria, como vimos na própria Ucrânia, com a anexação da Crimeia e, de facto, de uma parte da Ucrânia, da parte leste da Ucrânia, procura pôr o acento no nacionalismo, que é a política de Putin. E tem muito apoio nas forças armadas, porque esta ideia de que existe uma ameaça ocidental e uma possível ameaça militar ocidental em relação à Rússia, o que evidentemente eu creio que não existe, que não faz parte de nenhum plano ocidental ocupar parte do território russo, evidentemente, mas já faz parte da estratégia russa ocupar parte da Ucrânia. Mas a percepção de que existe uma ameaça ocidental é forte em setores da população russa. E todos os militares russos, aqui evidentemente por este meio, também ganham mais protagonismo na sociedade russa, ganham mais apoio. A todos os analistas militares russos apontam para uma possível ameaça ocidental e a necessidade de se venderem dessa ameaça.
Isto também acontece numa altura em que a Rússia acaba de intervir no Cazaquistão, dando A entender que pretende, de facto, guardar a sua zona de influência, uma espécie de zona tampão entre o seu território e os países ocidentais.
Não é só querer ganhar uma zona de tampão, que certamente também quer, é reconstruir o Império Russo. Eu não digo Império Soviético, porque o Império Soviético obrigaria a integrar Polónia, República Checa, etc. Só no quadro de uma guerra mundial, uma guerra europeia que se transformaria numa guerra mundial, que não parece que esteja no cálculo de Putin, embora nós sabemos, por experiência histórica, que quando se começa a usar as forças armadas na Europa e a pensar que se conquista territórios na Europa facilmente, isso desencadeia processos que podem ser gravíssimos do ponto de vista da paz. A experiência histórica dos anos 30 assim o demonstra, e evidentemente a sensação que o Putin tem hoje da fraqueza ocidental, sensação que foi reforçada com a retirada americana do Afeganistão, com o facto dos Estados europeus não terem, do ponto de vista militar, credibilidade. Aliás, veja-se que nas negociações entre a Rússia e os Estados Unidos não está presente a Europa, que é o principal interessado deste problema e que seria a principal vítima de um conflito militar na Europa. E, aliás, a Europa, que tem capacidade de pressão sobre a Rússia, é muito significativa, que é toda a questão à volta do gás, quer do Nord Stream, portanto, do pipeline que está concluído e que liga a Rússia à Alemanha, mas que ainda não está operacional, quer a dependência em gás da Europa da Rússia, é também uma dependência da Rússia e da Europa em termos de recursos financeiros, não é? Cerca de 43% do gás que é consumido na Europa vem da Rússia. E, portanto, se isso aparentemente dá força à Rússia, também é uma fraqueza, porque se os europeus estivessem disponíveis para correr os custos de cortarem essa fonte de energia, isso teria um impacto enorme na Rússia. E certamente, se houver uma invasão da Ucrânia, a perspectiva do Nord Stream desaparecerá e a coligação alemã já foi mostrando que isso teria essas consequências, não é?
Relativamente à questão do Nord Stream, os Estados Unidos nunca foram propriamente fãs desse projeto e, aliás, ameaçaram, ainda no passado mês de dezembro, curto-circuitar esse projeto. Acha que, no fundo, a crise ucraniana está a servir de pretexto para os Estados Unidos cumprirem essa agenda?
Quer dizer, a crise ucraniana torna a questão do Nord Stream um problema importante nas negociações. Independentemente de os americanos nunca terem sido favoráveis por razões diversas, por um lado, certamente estratégicas das relações com a Rússia e de quererem aumentar a pressão sobre a Rússia, mas também por razões económicas. No entanto, acho que é óbvio que se houver uma intervenção militar russa na Ucrânia, a questão do Nord Stream estará fortemente posta em causa, a possibilidade dele chegar a seu termo. E isso é claro, certamente, para os russos. Portanto, aí qual é o balanço que eles farão? O custo económico potencial, no fundo, que virá do funcionamento do Nord Stream e o interesse estratégico, nacionalista, imperial da Rússia de anexar a Ucrânia, ou uma parte da Ucrânia, não penso que eles tenham intenção de anexar toda a Ucrânia, mas a parte leste da Ucrânia de uma forma mais vasta do que hoje, onde a população é maioritariamente de língua russa.
Entretanto, a Ucrânia está basicamente bloqueada entre os russos e as suas pretensões em termos de segurança e território, e, por outro lado, a sua vontade de se voltar para o Ocidente e aderir à NATO, a coisa que os países membros não parecem estar muito dispostos para já a cumprir.
Se nós pensarmos no futuro da Ucrânia, num futuro próspero e democrático da Ucrânia, não me parece que a adesão à NATO seja verdadeiramente importante. A adesão à NATO era vista pelos ucranianos como uma forma de dissuasão, de uma possível intervenção russa no seu território. Questão que para eles se tornou mais premente desde a anexação da Crimeia e de parte do leste da Ucrânia. Mas o que é verdadeiramente importante para a Ucrânia é o seu desenvolvimento económico e democrático e político, onde a Ucrânia tem problemas gravíssimos. E aí a perspectiva de uma relação íntima com a União Europeia, eu não digo de adesão à União Europeia para a Ucrânia, porque já vimos que os processos de adesão hoje à União Europeia são extremamente difíceis, são praticamente impossíveis dado todos os problemas que a União Europeia enfrenta. Mas uma associação ainda mais profunda do que tem hoje. Uma perspectiva a longo, muito longo prazo de adesão. Parece uma garantia muito mais sólida de um futuro democrático e estava para a Ucrânia do que o alargamento da NATO para a Ucrânia. Acho que o alargamento para a NATO da Ucrânia, sempre pensei que era uma má ideia, acho que só alimentaria os nacionalistas russos, não serve para nada, a não ser para aumentar a tensão, não resolve os problemas essenciais da Ucrânia. Há aqui uma outra alternativa, que é a relação íntima com a União Europeia e a perspectiva a termo da Ucrânia vir a ser membro da União Europeia. Estamos a falar num processo que nós não conseguimos pensar em que horizonte isso seria possível, não é? Mas abrir essa porta e dizer é por aí que vem segurança para os ucranianos, ao mesmo tempo que os americanos vão negociando a questão das manobras militares, que a NATO recua, deixa de fazer manobras militares perto das fronteiras com a Rússia, e que a NATO aceita que não haverá, em particular, novos mísseis de médio alcance instalados, mísseis americanos instalados na Europa que podem atingir a Rússia. Tudo isso fará parte das negociações. A questão da NATO, que no fundo é para os russos a questão central, porque criaram essa percepção de uma ameaça potencial, essa questão hoje é extremamente difícil. Porque, por um lado, possivelmente os europeus gostariam de abandonar essa perspectiva de adesão à NATO da Ucrânia. Mas, por outro lado, ao fazê-lo agora, é uma capitulação. E está a ver, é a quadratura do círculo. É extremamente difícil resolver esse problema.
Os Estados Unidos e os russos aceitaram a continuar a privilegiar a via diplomática. Vai haver também contactos amanhã a nível da NATO e na quinta-feira a nível da Organização de Cooperação para a Segurança na Europa. O que é que se pode esperar desses próximos contactos?
Vamos ver o mesmo, ou seja, os russos a dizerem, para já, a reunião da NATO. É expectativa russa de que a NATO torne claro que está verdadeiramente a pensar na hipótese de abandonar a perspectiva da adesão da Ucrânia à NATO e da Geórgia, mas a Ucrânia é que está hoje na mesa das negociações. Mas a Geórgia, de certa forma, também. E, nesse sentido, eles estarão muito atentos a todos os sinais e continuarão a aumentar a pressão se esses sinais não vierem. E a pressão é a ameaça de invasão. É isso que é extraordinário, que nós, no século XXI, 70 e tal anos depois da Segunda Guerra Mundial, estamos de novo numa situação em que um Estado europeu ameaça de invasão militar outro. E isso é aquilo que eu disse desde o início da nossa conversa, algo de gravíssimo que nos devia inquietar a todos muito e que devia levar os europeus a pensar também como é que vão, no futuro, garantir a sua segurança com os Estados Unidos hoje mais preocupados com o Pacífico, com a China. Aliás, eu aqui, se quiser fazer um comentário sobre isto, acho que é um erro americano ter, neste contexto de tensão enorme do ponto de vista de segurança na Europa, ter vindo a declarar que o seu inimigo atual estratégico era a China, rompendo com a política de Nixon, que separava a China da Rússia, aproximou a aliança da China com a Rússia, o que também reforça a convicção de Putin de que está numa situação de força na relação com a Europa, porque acha que as garantias de segurança americanas abrandaram fortemente e que as preocupações americanas hoje estão no Pacífico e na ameaça da China. A China, por seu lado, certamente que vê a aliança com a Rússia como uma forma de fazer pressão sobre os Estados Unidos nas negociações bilaterais entre ambos. E, portanto, desse ponto de vista, acho que as opções da administração Biden foram extremamente prejudiciais à segurança europeia.
Era Álvaro Vasconcelos, antigo diretor do Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia.